Em primeiro lugar, boa tarde. Portanto, temos connosco hoje o representante do Instituto de Bioética do Porto, o Sr. Professor Dr. Carlos Costa Gomes e a Dra. Susana Magalhães. Portanto, da minha parte, da nossa parte, sejam bem-vindos a esta reunião. Como tenho que agradecer em primeiro lugar o facto de se terem disponibilizado para cá vir, especialmente vindo do Porto, aí num final de tarde, terem mostrado essa disponibilidade. Por outro lado, o facto dessa disponibilidade ter sido com bastante celeridade. O nosso pedido em relação a essa mesma celeridade prende-se com o facto deste assunto ter que ser decidido num curto espaço de tempo, portanto, os meus agradecimentos. Por outro lado, penso que vos foram distribuídas as alterações que estão em análise, pelo que, e a forma como nós temos feito, a metodologia que nós temos seguido nestas reuniões, tem sido basicamente a seguinte: os senhores apresentam-nos a vossa opinião sobre as alterações que estão em análise, depois disso, os representantes dos vários grupos parlamentares colocam as questões que entendem por bem colocar, os senhores responderão e depois a reunião está terminada, ou seja, tentando que a reunião não demore mais do que uma hora, sim, sim, também para não vos atrasar o regresso, certamente, ao Porto.
Quanto tempo temos?
Ah, para fazer uma apresentação inicial, se calhar que é 10 minutos, chega.
10 para cada? Ou 10 ao todo?
Pode ser, 10 para cada. Tá, ok, 10 para cada, 20 minutos e depois cada um apresenta, está bem?
Boa tarde. Gostava de agradecer em primeiro lugar a oportunidade que nos dão de nos podermos pronunciar sobre estas alterações à Lei nº 32 de 2006, que regula a procriação medicamente assistida. Eu vou fazer um breve comentário mais geral e depois o professor Carlos Gomes irá fazer um comentário mais específico relativamente a algumas questões que os projetos de lei levantam. Gostava de começar por dizer que estamos a falar de procriação medicamente assistida e, portanto, falamos de família. A família é o primeiro espaço social onde a dignidade se constrói e se desenvolve em todas as suas dimensões, seja biológica, seja psicológica, relacional e histórica, e todas elas estão alicerçadas na afetividade. A família é anterior e superior ao Estado, é anterior porque não foi o Estado que a criou, é superior porque tem o direito à proteção do Estado e tem o direito à intervenção mínima do Estado. Todos temos o direito de constituir e de possuir família, também temos o direito de não constituir família e de não contrair casamento. E estes direitos são fundamentados pelos valores que repetidamente são evocados nos projetos de lei, nomeadamente os valores da autonomia, da dignidade e da liberdade. E eu penso que estes valores devem ser analisados quanto ao seu significado e quanto à sua natureza. Relativamente ao significado, os valores da autonomia, da dignidade e da liberdade são valores que se realizam na medida em que há intersubjetividade, responsabilidade e respeito. Relativamente à sua natureza, são valores morais, dos quais, entre outros, emana o direito. E por isso, dizer que, quando discutimos questões legais, convém pensar que o direito emana, de facto, de uma base moral e a moral tem por base uma antropologia e esta antropologia deve ser discutida quando estamos a refletir sobre as alterações à lei da procriação medicamente assistida. Porque, de facto, sempre que há qualquer intervenção... Obrigada. Obrigada. Portanto, na base da moral está de facto uma antropologia e esta deve ser discutida quando nós refletimos sobre estas alterações à lei que regula a procriação medicamente assistida, porque sempre que há qualquer intervenção na procriação humana que afeta aquilo que o Habermas designa por autocompreensão ética da espécie humana, na obra O Futuro da Natureza Humana, a bioética, a filosofia, a sociedade civil deve ser chamada, de facto, a assumir posição de conteúdo. E, portanto, obviamente que nós não estamos aqui a advogar a sacralização da natureza biológica, mas a procurar definir limites no campo da biomedicina, sempre que se considere que as intervenções propostas radicam num individualismo fechado e não num personalismo aberto, que aliás é defendido pelo fundador da autonomia enquanto princípio ético, Immanuel Kant, quando diz: age de tal maneira que trates sempre a humanidade na tua pessoa e como na de qualquer outro, nunca simplesmente como meio, mas sempre e simultaneamente como um fim. Parece-nos que nestes decretos-lei há uma lacuna relativamente aos interesses do nascituro. Entramos num território de possível, não digo de certa, mas de possível instrumentalização do outro, neste caso do filho a nascer, cujo superior interesse não está devidamente acautelado, dado que os interesses dos progenitores silenciam o interesse do filho. Os projetos de lei aqui apresentados defendem que, quando a natureza biológica é inscrita na relação afetiva ou não permite que haja procriação, ou quando não há qualquer relação afetiva, mas apenas a vontade de procriar por parte de uma mulher ou de um homem, deverá o Estado satisfazer o direito a procriar através da disponibilização das técnicas de PMA a todos os maiores de 18 anos que não se encontrem interditos ou inabilitados por anomalia psíquica. A questão é saber, primeiro, se há o direito a ter o filho. Questionável, porque o direito ao filho é incompatível com a dignidade do próprio filho. E, em caso afirmativo, se este direito envolve o direito à inseminação artificial heteróloga ou à gestação de substituição. O artigo 68 da Constituição não reconhece qualquer direito fundamental a quem só possa ter filhos através da doação de terceiros, porque não se trata, de facto, de uma prestação que o Estado possa reclamar de terceiros ou satisfazer diretamente. O artigo 36 da Constituição consagra o direito fundamental não apenas a constituir, não apenas de procriar, mas também do conhecimento e reconhecimento da paternidade e da maternidade. Parece-nos que o imperativo da verdade, que é o fundamento da confiança da criança face aos pais, é prioritário. O desejo dos pais de que a PMA seja realizada deve ser contrabalançado com o interesse do nascituro. O exercício de liberdade dos futuros progenitores, quando decidem conceber uma criança, é indissociável do exercício das responsabilidades parentais e, portanto, um filho nunca pode ser um meio para satisfazer um desejo que lhe é alheio. E convém que as nossas decisões sobre métodos alternativos à procriação humana, e eu sublinho alternativos e não complementares, possam ser, portanto, convém que estas nossas decisões possam ser consentidas posteriormente pelo filho que vai nascer. Aliás, Maria do Céu Patrão Neves afirma, e já afirmou repetidamente, que o princípio da utilidade não se pode aplicar à vida humana sem entrar em contradição e excluir o princípio da dignidade humana. O valor da vida é incondicionado e, assim, absolutamente independente de qualquer utilidade. Por esta ordem de razões, nós consideramos que a PMA deverá continuar a reger-se pelo princípio da subsidiariedade, fundamentado não pelo direito a ter filhos, mas pelo direito a ser filho. Por outro lado, rejeitamos a fragmentação da maternidade inscrita na gestação de substituição, em nome dos mesmos princípios invocados nos projetos de lei: autonomia, dignidade e liberdade. Como se afirma... Como se afirma na declaração conjunta de Michel Renaud, Ana Sofia Carvalho, Agostinho Almeida Santos, Francisco Carvalho Guerra, José Germano de Sousa, Maria do Céu Patrão Neves, sobre o parecer número 63 do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, a gestação de substituição parece ignorar a importância da vida intrauterina sobre a identidade física e psicológica do nascituro. Transforma a gestação num mero serviço fisiológico que a gestante, ainda que bem intencionada, presta ao trem e converte o nascituro num objeto de satisfação de um desejo ou de um reivindicado direito. A maternidade é, em nosso entender, um conjunto integrado de três funções: biológica, genética, gestacional e a função social de prestação de cuidados. Portanto, a função genética e gestacional dentro da biológica e a função social de prestação de cuidados. Quando dissociadas, condenam a própria maternidade à morte. E termino relembrando as palavras sábias de Luís Archer. Inaudíveis progressos científicos sucedem-se com tão vertiginosa rapidez que o público entra em ansiedade, crispação, pânico. Aqui entra a função de direito. A lei proíbe e ameaça com sanções. Então o público acalma. Mais tarde, quando o público já estiver mais preparado, começam a encontrar-se causas de exclusão da ilicitude e, devagarinho, irão diminuindo gradualmente as proibições. Até que no fim deste século já não haverá técnicas proibidas. Eu agradeço a vossa atenção.
Muito obrigada, Sr. Dr. Sr. Magalhães. E então dava agora a palavra ao Sr. Dr. Carlos Costa Gomes.
Ora, muito boa tarde. Antes de mais também agradecer à Comissão de Saúde pelo convite que nos endereçou para estarmos aqui a pronunciar sobre esta matéria, cumprimentar o Sr. Presidente nesta sessão e também as senhoras deputadas aqui presentes, também dizer que nos acompanha nesta audição e, de certa forma, reiterando um pouco do que a professora Joana já aqui acabou de dizer, Susana, neste documento que nos foi enviado, ou nos documentos que nos foram enviados relativamente a esta questão da procriação medicamente assistida e da maternidade ou gestação, eu costumo dizer maternidade, porque tenho alguma dificuldade nesta matéria, não é? Há duas notas já a retirar. Primeira é que, de facto, como afirmou a doutora Susana, a vida que está por nascer está completamente ausente dos projetos de lei. Portanto, e isso, ora tal, onde é que estarão defendidos aqui os interesses superiores daqueles que vão nascer? A pergunta que poderemos fazer neste momento também é dizer que todos somos filhos. E ser filho é um movimento antropológico que se traduz no silêncio da humanidade. À primeira vista, somos todos tentados a pensar que a mãe é a causa do filho, quase como uma forma e lógica mecânica. Mas a mãe produz o filho e o filho não é resultado dessa produção. A humanidade tem-nos ensinado que ser filho não é assim. Antes de uma produção, é uma procriação, é acolhimento. Portanto, neste sentido, ser mãe é estar ao serviço do que vem e, numa bela expressão de Jorge Biscaia, que era um pediatra português de Coimbra, ele dizia e afirmava: é preciso perder para ganhar. Isto é, a mãe tem que perder o filho para o ganhar, para o poder ver. E, portanto, esta simbiose que tem que existir entre a mãe e o filho é fundamental. Segundo a lei da PMA, o filho gerado através das técnicas em vigor nasce definitivamente a descoberta da infertilidade e da correspondente explicitação de desejo a ter um filho. E para poder superar, recorre-se ao recurso da PMA na geração do mesmo filho desejado. Quanto à nossa perspectiva, o que se expõe nestes projetos agora que foram analisados, normalmente o artigo 4, o filho desejado, e como já referiu também aqui a minha colega, passa de um desejo ao direito. Sendo assim que este direito encontra a sua fundamentação na autonomia, na liberdade, na autodeterminação da mulher e na sua capacidade reprodutiva. Ora, tendo assim em vista, o documento desloca de forma substancial o fim a que se destina a PMA. Invocar o princípio da autonomia desloca-se a atenção da doença e o seu tratamento para a geração de uma nova vida e favorece o deslocamento de projeto maternal e paternal sujeito à vontade da decisão dos candidatos a pais. Como referem os projetos de lei, que consideram legítimo o direito das mulheres ter filhos, a partir daquilo que eu disse, da autonomia, da liberdade, há aqui princípios informadores que nos conduzem a esta mesma conversão, a conversão de um comum desejo de ter um filho, enquanto expressão de maternidade, ao acolhimento e à procuração, num reivindicado direito a um filho. Conduz o direito absoluto às mulheres e reduz a vida que está por nascer à liberdade dos candidatos a pais. Isto é, o filho, antes de ser um fim em si mesmo, é já um meio e um objeto dos pais. Do ponto de vista ético, estamos diante de uma ética, diria, utilitarista. Estamos num plano inclinado em que as nossas decisões não se baseiam numa ética de princípios universais e fundamentais, mas sim a partir de uma ética baseada na nossa autonomia e na liberdade das nossas decisões pessoais. Neste domínio, as propostas aqui apresentadas, senhores deputados, elegem o domínio da tecnicociência biomédica, acabando por levar os candidatos, para além das implicações éticas, a desenvolver um filho como um direito e não como uma dádiva. Aliás, incorre-se também aqui numa falha quando se julga, como eu já disse, se há um direito a ter um filho, quando na verdade também não há um dever a ter um filho. Em nenhum país é reconhecido ao casal o direito, como não há um dever, a procriar. Se reconhecêssemos esse direito, estaríamos diante da coisificação da vida por nascer, a coisificação do ser humano. O mesmo seria considerá-lo como objeto adquirível, possível para uso furto de quem o detém, e quando tal e como tal, tal como se faz quando se considera o desejo como direito, também o mesmo direito se desfaz quando é ou quando passou a ser indesejado. Portanto, temos esta dicotomia. Devemos assinalar que, do ponto de vista ético, o filho nunca é a propriedade dos pais, existe por si próprio e, como referimos, é um fim de si mesmo. Os projetos do PS, do PAN e os Verdes são praticamente sobreponíveis na sua matéria mais técnica, digamos assim. Alargam o acesso das técnicas PMA a todas as pessoas, supõe-se que são mulheres, maiores de 18 anos, modificando assim o caráter da aplicação das referidas técnicas que, de subsidiárias, passariam a ser alternativas e não complementares, como são designadas pelo PS e os Verdes. A aplicação normal, deixando de ter o caráter terapêutico, isto é, o tratamento da infertilidade e transmissões de doenças, seleção do embrião. O projeto do BE inclui o que se acima se diz quanto ao alargamento das técnicas do PMA nesse aspecto, coincidindo com os restantes projetos de lei, mas acrescenta aqui uma importante norma nesta lei, que é a gestação de substituição. No que respeita ao alargamento e à universalização do acesso às técnicas PMA, verifica-se que a sua fundamentação, nas suas respectivas introduções, faz referência e baseiam-se em três aspectos. O direito da mulher a ter filhos, independentemente do seu estado civil, a discriminação entre quem pode e não pode ter acesso e recorrer às PMAs e, durante todo e nos quatro projetos de lei, também aplica-se uma adoção no sentido de um juízo moral também na presente lei. Não se pode ou não pode deixar de se observar que este elencado de justificações não representa propriamente um argumento, mas um proclamar de afirmações consideradas evidentes e, diríamos, não diria que sem as fundamentar, mas com uma fundamentação leve. Assim, o direito da mulher de ter filhos é, como sabe, altamente polémico, até pelas razões que já aqui aludimos, e é contestado por correntes filosóficas e éticas que reconhecem o desejo e não o direito. E há literatura sobre isto, aliás, no Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, isto tem sido muito aflorado. A discriminação, por sua vez, é inevitável, esteja à vontade.
Desculpem.
Não. A discriminação, por sua vez, é inevitável e universalmente aceita em muitas situações concretas da vida, em obediência ao princípio da equidade. A equidade refere dar aquilo a que naquele momento cada um tem direito e não ser igual para todos. O que significa que só por si a discriminação não pode ser considerada uma negação da liberdade e da igualdade. Eu posso ter acesso, mas naquele momento posso não precisar nem ser aconselhado. Mais o que surpreende é a evocação do defeito que representaria a existência de juízes morais na concepção de lei. Já foi referido aqui também, é óbvio que as leis emanam da moral pública. Não há uma lei que se possa dizer uma lei social ou com eticidade social sem que essa lei, antes de ser coerciva e ter a força da lei, não se faça uma reflexão ética abrangente, onde haja a discussão pública, dos agentes envolvidos na sociedade. Portanto, uma lei, antes de ser lei, tem que ter tempo uma reflexão ética. Por isso é que as leis são baseadas na moral pública e na eticidade social. E, portanto, só em sociedades totalitárias é que se rejeita a fundamentação moral. De resto, as propostas basearam-se, segundo os seus proponentes, em direitos das pessoas e rejeição da discriminação indevida, estão precisamente, no nosso entender, a invocar esses juízos morais, assim contradizendo, na nossa opinião, a posição que defendem. Como já referido, só o projeto do Bloco de Esquerda prevê a autorização da gestação de substituição. Trata-se, naturalmente, de um tema dito fraturante, que não tem tido debate público, mas apenas propostas casuísticas, aquilo que nós consideramos, e assim, curiosamente, a sua argumentação aduzida é de natureza moral. Portanto, quando apelamos a esta situação, toda a argumentação do projeto baseia-se na natureza moral. Porquê? Enaltece o princípio da solidariedade, enaltece o princípio da generosidade, enaltece também a disponibilidade da gestora da gestação. Portanto, enaltece uma série, a gratuidade também do serviço, da sua disponibilidade também. Portanto, há aqui, tudo isto são conceitos de natureza moral que estão a ser enaltecidos. E depois, também, pela sua disponibilidade, permitirá a raríssimas, talvez, mulheres férteis desprovidas de útero funcional a ter um filho. Todas estas complexas problemáticas ligadas à questão desta questão, de natureza jurídica, patrimonial e também efetiva, são passadas um pouco em silêncio, pelo que é certamente, não digo que estes projetos sejam animados de boas intenções, e creio que sim, mas a argumentação está, ou é pouco convencente, do ponto de vista ético. Não se afigura capaz de prevenir graves problemas decorrentes da sua eventual aprovação, como, por exemplo, como lidar com a situação da recusa da entrega dos pais, beneficiários, mandantes do recém-nascido? Da mãe gestante, não é? Como ignorar os laços afetivos e o diálogo bioquímico estabelecido durante 9 meses entre a mulher portadora e o seu emprestado ou encomendado bebê? Como decidir na detecção de doenças ou malformação abrangida pela laicidade do IGV? Decidem os pais ou a portadora? Terá o nascituro, como já foi referido, como se tiveram direito de decidir sobre ele, a vir a conhecer o modo como decorreu a sua vida intrauterina? Ou, eventual, também terá o direito a conhecer a sua portadora? Nestes projetos, senhores deputados, o foco encontra-se centrado sobre as mulheres e alegados direitos, o que se compreenderia se fossem igualmente tomados em consideração os direitos e interesses nascituros. Destes, nem uma palavra que improvesse, como já disse, o texto. Por outro lado, a imprecisão nos termos, alguma imprecisão nos termos na redação, e que também já foram aqui aflorados, quando falamos de métodos complementares, o que queremos dizer são métodos alternativos. O Verdes refere ainda que dentro dos casais não existe a discriminação em relação à sua orientação sexual dos membros do casal. Parece evidente a necessidade de correção de modo a tornar claro, inteligível, o que se pretende alcançar com este ponto. Também me parece, reparo, o facto de BE transcrever parte do parecer do Conselho Nacional de Proteção Medicamente Assistida e ignorar o parecer do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Encontrava, certamente, algumas das objeções, ou as objeções que estamos aqui a fazer. Não é claro quem é lícito recorrer a esta técnica, uma vez que o articulado proposto refere pessoas e não mulheres. Prevê uma idade mínima de 18 anos e omite a idade máxima, o que reabre possibilidade a estas técnicas recorrer mulheres monopáusicas, em período monopáusico ou pós-monopáusico. Há também uma dificuldade de interpretação que oferece também a determinação da parentalidade. É parentalidade ou paternidade? Eu creio que os genitores não são parentes, são pais. E, portanto, também deveríamos ter este, não evitar o recurso ao preconceito da palavra e usarmos paternidade e maternidade. Também é evidente que se teve em vista as situações de casamento e união de facto, quando as propostas visam a extensão de qualquer, ou do acesso a qualquer pessoa de maior de 18 anos. É de lamentar também a ausência da discussão da questão do embrião excedentário, que não merece a atenção adequada nas propostas. O pior da PMA é termos seres humanos de sobras, ou que são sobras. Temos milhares de embriões armazenados em Portugal. É verdade que existem medidas para minimizar o problema, mas não podemos legislar como se o embrião excedentário estivesse para ficar. Os artigos sobre esta questão deviam promover medidas contundentes para evitar este problema. A maternidade de substituição, no meu entendimento, mas agora utilizando outras terminologias técnicas, gestação de maternidade e ou gravidez de substituição, não é? Gestação de substituição e ou gravidez de substituição, apresenta-se nesta proposta de lei como rumo seguido, mas é muito discutível. É uma situação rara e não deve haver pressa na revisão da lei de forma a incluir esta opção, ainda que se respeite a liberdade e a autonomia do casal e beneficiário da gestante, ainda que se sublinhe o princípio da solidariedade e o princípio da gratuidade da gestante, ainda que estejam patentes questões exclusivamente médicas e ou deficiências orgânicas e de injustiça natural, como se pudéssemos atribuir estatuto moral à natureza, que, ainda que se realce a questão do consentimento informado da potencial grávida, ainda que os projetos afirmam, de modo especial, a não aceitação de comercialização ou de apoio financeiro da gestação da substituição, ainda que prevejam a autorização da Comissão Nacional de Proteção da Comissão Nacional de Proteção Medicamente Assistida e outras entidades, nós consideramos a maternidade de substituição é um tema complexo, pelo que, em nosso entender, deveria ser tratado como uma realidade distinta da PMA. Em resumo, os projetos aqui apresentados, na nossa perspectiva, necessitam de uma fundamentação ética e rigor na terminologia usada, neste caso prestando-se interpretações várias, que muito ganhariam-se sujeitos a debate público, na medida em que a vida humana não vale só pelo que ela dura e nela se pode e tem, mas sobretudo por aquilo que ela é em si mesma, no que ela dura e nela acontece. A circunstancialidade da vida evoca o dever moral de agir bem. A sua substância, enquanto pessoa, reclama sempre os valores e os princípios éticos baseados numa bioética ou numa ética da vida fundamental. Obrigado pela vossa atenção.
Obrigada, Sr. Professor. Agradeço-vos a opinião que fizeram, bem como a opinião que nos transmitiram e o alerta para questões extremamente
importantes, nomeadamente e quando colocam com grande importância o bebê, isto é o nascituro, e os seus direitos. Mas, portanto, eu agora daria a palavra à Sra. Deputada Ângela Guerra, do PSD, para colocar, provavelmente, algumas questões.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Muito boa tarde a todos. Naturalmente, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, as boas-vindas ao Sr. Professor Carlos Costa Gomes e à Sra. Doutora Susana Magalhães. Muito obrigada pelos vossos contributos. Dizer que, pela apreciação liminar que faço daquilo que foi dito por Vossas Excelências, tiveram acesso aos projetos de lei, tiveram acesso também ao mapa comparativo que foi feito, já também com a apreciação daquilo que foi o parecer do Conselho Nacional de Proteção Medicamente Assistido referente ao último processo legislativo, não deste, que esse ainda não nos foi feito chegar. Dizer também que, como é sabido, o Grupo Parlamentar do PSD nesta legislatura não apresentou nenhuma proposta e que, infelizmente, hoje nenhum dos partidos proponentes hoje aqui está presente e, portanto, se calhar algum do contraditório que podia ser feito relativamente às posições dos senhores doutores ficará em falta. Mas nós tentaremos contribuir no que é a nossa parte e legitimamente dizer-lhes que entendemos que muitas das questões que os senhores levantam são preocupações nossas. Nós acompanhámos na última legislatura o grupo de trabalho que incorporou, digamos assim, um texto comum em algumas destas matérias, designadamente no que respeita à maternidade de substituição. Digamos que a novidade que estes projetos de lei para nós agora nos apresentam é efetivamente a questão da complementaridade ou da subsidiariedade que são apresentadas de forma completamente diferente e radicalmente diferente. E no que diz respeito aos princípios que entendem os grupos parlamentares que são salvaguardados nas propostas que apresentam, nos projetos que apresentam, dizer em primeiro lugar que entendo do PSD que efetivamente alguns desses princípios não estão salvaguardados, porque se efetivamente aquilo que se pretende é ver garantidas as técnicas de procriação medicamente assistidas a toda a gente, digamos que a mulheres solteiras, mulheres casadas entre si, nós entendemos que há um grupo que fica legitimamente, em nosso entender, também de fora, que são os homens. Porque se as mulheres solteiras e os homens e as mulheres casadas entre si têm direito a aceder a estas técnicas, com base nos projetos de lei que não o do Bloco, todos os homens ficarão de fora. E mesmo assim, considerando aquilo que é o texto do artigo da gestação de substituição, maternidade de substituição, também o Bloco não resolve esse problema e também não garante então esses princípios que entendem tão fundamentais. Dizer que o nosso grupo parlamentar, como sabem, tem liberdade de voto nestas matérias, entendemos que ser uma liberdade, que os senhores deputados têm a liberdade de consciência, é a forma de funcionar do nosso grupo parlamentar, pese embora entendamos que isto não diz respeito só à consciência de cada um de nós, mas também a direitos universais, até das pessoas, não só à nossa consciência individual, mas dizer que nós somos pessoas e, acima de tudo, cada um de nós, não só avaliando aquilo que são as posições das pessoas que nos elegem, portanto, dos círculos eleitorais por onde somos eleitos, mas também do país todo, porque entendemos, e como toda a gente sabe, que nós, pese embora sejamos eleitos por círculos eleitorais, que alguns deles têm posições mais restritas, outras mais abertas, ainda assim representamos todos os portugueses e, portanto, a nossa consciência é aquilo que cada uma das nossas individualidades e também da nossa formação e da nossa vida de cada um de nós foi construído ao longo das nossas carreiras e da nossa vida pessoal até, não é? Por fim, gostava de vos dizer que relativamente a duas ou três questões que os senhores doutores levantaram, por exemplo, no que diz respeito à questão do interesse dos nascituros, sim senhora, é a primeira vez que nós ouvimos aqui uma entidade, das todas as que foram ouvidas, afirmar tão perentoriamente que ficam de fora estes interesses. Alguns deles disseram coisas semelhantes, mas não tão perentórias como os senhores doutores hoje aqui nos apresentam, em meu entender. Dizer também que a questão da parentalidade, paternidade, se calhar isto tem um bocadinho a ver com a modernice da nova lei, que agora opta não por chamar paternidade, por exemplo, quando há processos de falta de pagamento de alimentos a menores, antigamente, quando eu trabalhava nos tribunais, era paternidade o termo usado, agora é muito mais moderno, é parentalidade. E se calhar estas novas sugestões, digo eu, acompanharão essa modernice, mas ainda assim fica ao registro, Sr. Doutor, entendemos bem aquilo que nos fez transmitir. E depois deixar-vos algumas das nossas preocupações, e já colocámos isto às várias entidades que por aqui foram passando, e elas são duas ou três, muito resumidamente. Entendem os senhores que estas técnicas de PMA, todas elas, as que estão previstas, devem aplicar apenas num contexto de infertilidade ou também em situações de pessoas saudáveis? Já percebemos que a vossa posição é clara quanto a esta questão. Esta era a nossa primeira pergunta para todas as entidades. E depois, uma das questões que muito nos preocupa é a comparticipação. Ou seja, nós temos neste momento, como é sabido, já alguma comparticipação, por exemplo, nos medicamentos para estas técnicas. Se essa comparticipação, no vosso entender, deve ser alargada, já que isto é alargada muito mais beneficiária, ela se deve manter na percentagem que existe. E, mantendo-se ou alargando-se, se entendem os senhores doutores que esta comparticipação deve ser só para as pessoas que têm infertilidade ou para todas elas. Porque se nós colocarmos a questão das técnicas de procriação medicamente assistida como sendo uma doença, então o nosso Serviço Nacional de Saúde pretende, em primeiro lugar, salvaguardar as questões de doença e não as questões de liberdade de consciência, de escolha e de vida, digamos assim. Qual é que é a vossa opinião sobre isto? E depois a questão da priorização no acesso, ou seja, é sabido por toda a gente, há aliás um dos grandes temas a nível nacional das técnicas de PMA. Há listas de espera por todo o país, em alguns sítios muito maiores que outras, o que aliás para mim é até imperceptível, que eu já ouvi coisas aqui inacreditáveis sobre o funcionamento de alguns centros e sobre o não funcionamento de outros, até com mais meios e com mais recursos que os que têm melhor funcionamento, mas ainda assim, relativamente a esta priorização, mantemos a nossa questão. Então, mas se isto é para questões de doença, se é, devemos priorizar as pessoas que estão com problemas de infertilidade? E também aquela questão, ligando isto um bocadinho àquela questão que o Sr. também levantou, penso eu, acho que foi o Sr. relativamente à questão de estar ausente completamente o limite máximo de idade. Ou seja, se nós temos listas de espera enormes, se temos mulheres já com 40 e muitos anos a chegar a alguma dificuldade fisiológica de conseguir alcançar com mais facilidade estas já por si difíceis gravidezes, então como é que ficará o acesso e a priorização no acesso destas pessoas? E depois ainda mais uma questão relativa à objeção de consciência por parte dos senhores doutores que entendem não fazer ou por alguma razão não participar estes profissionais de saúde nestas técnicas, por algum imperativo ético, moral, de consciência, o que seja. E depois, como é que encaram os senhores doutores também a questão dos centros privados? Havendo listas de espera, será que o Serviço Nacional de Saúde pode e deve então comparticipar também os tratamentos nestes centros privados, uma vez que vamos alargar tanto os beneficiários e vamos incluir muito mais pessoas nestes tratamentos e no Sistema Nacional de Saúde, no Serviço Nacional de Saúde? Eu acho que é tudo. Para já, acho que é só. Muito obrigada.
Muito obrigada. Cumprimentos também e agradeço também o terem vindo cá expressar a vossa opinião em relação a estas matérias. Eu ia só formular uma questão, porque é do conhecimento público algumas dúvidas que ainda persistem por parte do PCP em relação aos projetos que estão em discussão e que estão em apreciação na Assembleia da República. E uma das dúvidas prende-se com o seguinte. A lei, a atual lei que está em vigor, ela coloca as técnicas de procriação medicamente assistida numa perspectiva subsidiária, ou seja, e não como método alternativo ou complementar, ou como se quiser designar, de procriação. Abre uma exceção para possibilitando ou para evitar a transmissão de doenças graves, peço desculpa pela expressão, mas para simplificar, porque creio que nos entendemos, na transmissão de doenças graves para os descendentes. Mas ainda assim mantém o seu plano de intervenção questões relacionadas com questões de saúde, ou seja, quem tem acesso tem por base um diagnóstico de infertilidade. Nós, inclusivamente, na altura, em 2006, quando foram discutidas estas matérias, fizemos inclusivamente uma proposta que considerávamos, porque independentemente do tipo de família, não temos qualquer tipo de questão em relação a essa matéria, mas a possibilidade das mulheres solteiras também poderem aceder às técnicas de procriação medicamente assistida, mas com base num diagnóstico de infertilidade. Era a nossa proposta. E a nossa dúvida é de facto esta, não é? Ou seja, qual é que é a natureza, qual é que é a finalidade, para que as técnicas de procriação medicamente assistida devem ser utilizadas com que fim? Né? E deve continuar-se a manter somente neste campo estritamente da saúde ou deve ter uma utilização mais abrangente? Quando digo mais abrangente, ou seja, sentar sujeita a um diagnóstico de infertilidade. Eu, daquilo que ouvi das vossas intervenções, depreendo qual é que seja a vossa posição, mas gostaria que se pudessem desenvolver um pouco mais, seria útil também neste debate. Obrigada.
Obrigada, Sra. Paula Santos. Então, dá-me a palavra.
Eu gostaria de começar por agradecer os ótimos contributos que ouvimos da senhora deputada do PSD relativamente a esta reflexão. E gostava de salientar que essa questão das técnicas de PMA serem alargadas a pessoas saudáveis entronca precisamente na questão da justiça. Porque as listas de espera no acesso às técnicas de procriação medicamente assistida e que são, de facto, dispares nos diferentes centros, levantam a questão se, de facto, o número de beneficiários for alargado, como é que o Estado pode garantir que as pessoas que precisam, de facto, das técnicas de procriação medicamente assistida por motivos de saúde vão ter acesso e que critérios é que vão ser usados para que essas pessoas estejam no mesmo contexto e no mesmo conjunto de todas as outras que são saudáveis e que vão recorrer ao Serviço Nacional de Saúde nas mesmas condições. E, portanto, isto leva-me também à questão da comparticipação nos medicamentos. Havendo mais beneficiários, essa comparticipação para medicamentos nos medicamentos também deve ser alargada. Eu devo dizer que eu parto do pressuposto de que não deve haver mais beneficiários para além daqueles que têm problemas de saúde. E, portanto, como parte desse pressuposto, considero que, de facto, seria importante alargar a comparticipação na medicação e não alargar o número de beneficiários, porque, de facto, aí é que surge o problema dos recursos para quem precisa verdadeiramente de recorrer às técnicas de procriação medicamente assistida, que originalmente surgiram exatamente para colmatar a redução da natalidade. Foi esse o objetivo e vale a pena lembrar que as técnicas de procriação medicamente assistida têm 33% de sucesso hoje. Há uns anos atrás seriam 20% e tal de sucesso. Portanto, estamos a falar de um reduzidíssimo, de uma reduzida taxa de sucesso destas técnicas. Obviamente que a objeção de consciência deve sempre ser garantida em todas as situações que têm a ver com questões de valores pessoais. E, portanto, a objeção de consciência no recurso às técnicas de PMA por parte dos profissionais de saúde deve ser garantida, sem sombra de dúvida, pelo menos tal como eu a vejo. Aliás, devo dizer que relativamente a esta questão de alargar a PMA a mais beneficiários, em vez, por exemplo, de haver uma preocupação em alargar a comparticipação na medicação a quem precisa efetivamente dela, também me leva a pensar, e agora de uma forma mais alargada, que se calhar valeria a pena pensar como é que o Estado pode investir nas políticas de natalidade e, de facto, permitir que as pessoas tenham filhos mais cedo, de maneira a que não vão engrossar a fila de espera das pessoas que precisam recorrer à PMA, porque deixam para mais tarde e adiam consecutivamente a concepção do filho. Em relação à questão que colocou, e agradeço também a questão que colocou a senhora deputada do PCP, obviamente que penso que daquilo que nós fomos aqui refletindo, parece-me que as técnicas de procriação medicamente assistida devem continuar a ser um método alternativo e não um método complementar. Não são um método complementar, são um método alternativo. Como tal, as técnicas de procriação medicamente assistida devem servir aquilo para que foram criadas, ou seja, devem dar resposta a um problema de saúde, seja ele infertilidade do casal, de ambos os membros do casal ou de um membro do casal, seja uma questão de saúde por possibilidade de transmitir uma doença geneticamente transmissível aos seus descendentes. E, portanto, para nós, para mim, agora, Carlos, podes, tu, se quiseres, complementar, mas...
E agradecer as questões que foram colocadas também, e dizer que reitero da posição da minha colega, da doutora Susana, tanto na questão da infertilidade e como está claramente exposto na nossa exposição, que há aqui, até no acesso, uma questão de justiça e equidade. Eu, quando falava na justiça e na equidade, a equidade em ética ou bioética quer dizer dar aquilo que naquela circunstância específica eu tenho direito. Não quer dizer dar a todos por igual. Equidade na justiça e em termos bioéticos é isto. Dar na circunstância aquilo que é necessário dar. E no caso da questão das PMAs e dos problemas de infertilidade, que na nossa perspectiva é uma questão de saúde, então sim. E depois toda a questão, também ao nível da comparticipação, do acesso, é visto deste ponto, da justiça e da equidade. Claro que devemos beneficiar quem tem, de facto, um problema de infertilidade ou ter tal problema. Nessa matéria, é claro, e não... Depois da objeção de consciência. Depois da objeção de consciência, claro que é um... Certamente aqui as três deputadas, e como acabaram de dizer, também há questões em que há liberdade de voto. Obviamente, a liberdade de voto que é? É para que eu, em consciência, sobre os valores que defendo, sobre os factos que emergem de uma circunstância e de um momento em uma discussão, o meu dever qual é? E então, eu diria, poderíamos ter aqui uma... deliberar sobre os factos, qual é o facto que eu vou e está em cima da mesa a ser discutido, quais são os valores que emergem do facto que está a ser discutido. Há valores que para mim são muito importantes, mas há valores para outros que têm outro peso na circunstância, e eu tomar uma decisão e ver quais são os valores que eu vou lesar menos. E aí entra claramente a objeção de consciência, e portanto nesta matéria também defendemos claramente essa posição. A nossa posição durante, sobre as mulheres solteiras recorrerem à inseminação artificial ou à procriação medicamente assistida, nós sabemos que há, quando não se pode no país, recorre-se a outras possibilidades, e sabemos que há essa prática. Mas eu penso que a lei deve prever o que está prescrito na lei. Os casais, dentro da possibilidade que têm, se não se avançar noutra forma, creio que continuamos a defender que tem que haver um projeto, neste caso paternal e maternal ou parental, para que essa solução possa ser possível, ou pelo menos aceitável, do ponto de vista ético. Senão, caímos aqui numa rampa deslizante, ou num plano ético inclinado, onde depois também tudo é permitido. De outra forma, também, quando a questão da deputada do PCP colocou sobre a questão da atual lei, para ver só a questão subsidiária, não ser um método alternativo ou complementar, é importante nós usarmos os termos corretos, porque complementar não é a mesma coisa que alternativo. Alternativo é isto ou aquilo. Eu posso ir por aqui ou posso ir por ali. Tenho dois caminhos alternativos. Complementar vem dar um complemento àquilo que já existe, mas não altera. E, portanto, consideramos que a lei atual e o que deve prevalecer é a questão da atual lei, continuar a ter esta possibilidade para os casais inférteis, ajudar nesse desejo de ter o filho, mas nunca passar para o direito absoluto. Daí a resposta e a pergunta, quando colocava que nunca nestas comissões falou na vida que está por nascer, porque se levamos o nosso direito ao direito absoluto, automaticamente estamos também a instrumentalizar e a reduzir o outro a uma coisa objetável. Como eu disse, quando não ser desejável, deita-se fora. E, portanto, nesta matéria também, olhar para este campo que é importante. E dizer-vos também que, de facto, a sociedade, e uma coisa que também estes projetos anotam, é que alguns dão exemplos apenas dos países onde esta prática da maternidade de substituição já é prática diária. Mas não esqueceram de se dizer que em quase todas, ou onde ela é praticável, embora os projetos prevejam a gratuidade da maternidade ou da gestação de substituição a gratuidade, a prática não nos diz isso. Diz-nos que há sempre uma compensação de vários fatores, até porque eventualmente a mulher que se vai disponibilizar, em determinada altura, se for uma gravidez complicada, vai deixar de trabalhar, vai ser compensada de qualquer maneira. Uma coisa que também não referem é nos países que não aceitam ou não aprovaram, como em França, ainda recentemente, que a questão da maternidade de substituição, o Senado, por isso simplesmente, considerou que não estavam ainda reunidas as condições para aprovar esta prática. Portanto, aquilo que nós desejamos e que seria desejável é que houvesse uma reflexão profunda sobre esta matéria, não se apressasse a lei porque é preciso e há um calendário para aprovar, mas que tivéssemos em consideração a sensibilidade, a moralidade comum, a eticidade social dos portugueses e de Portugal, e então, com um debate esclarecido e esclarecedor, se pudesse avançar para este tema com bases fundamentadas, sobretudo com um projeto não, como está aqui, quase como encaixado na procriação medicamente assistida, mas que houvesse, se viesse a ser legislado, uma lei autónoma que prevesse todos os mecanismos não só de deveres, de direitos, mas também de monitorização da própria lei e do próprio acesso a estas temáticas.
Sob pena de, ao tentar criar resposta a um problema, criarmos muitos problemas. A resposta para um problema pode ser uma caixa de Pandora para vários problemas.
É. E é referir que atrás de um problema biomédico, ou atrás de uma grande descoberta técnica ou científica, há sempre demasiadas questões éticas que depois se levantam. Dá a impressão que a ética anda atrás da técnica. Mas era bom que a técnica e a ética andassem lado a lado. E assim, certamente, evitaríamos o que muitas vezes acontece. Aprova-se uma lei, desaprova-se uma lei, revoga-se a lei, anda-se. E, portanto, houvesse este equilíbrio também ao nível da nossa, do nosso quadro legislativo. A ética e a técnica, ou a tecnologia, andassem lado a lado. Para que as leis, depois que são aprovadas, tivessem também este pendor, este pendor quer filosófico, quer ético, quer científico e técnico também.
Está bem, João, sim.
Sra. Coordenadora, muito obrigada e peço desculpa não ter solicitado este, desde logo. Se pudessem fazer chegar...
Eu, por acaso, só... temos aqui toda a documentação de registar, porque há aqui partidos que não estiveram presentes nesta audição, a registrar e que seriam totalmente, se calhar, os interessados
nesta
matéria.
Para nós é interessante,
matéria.
Muito obrigada. Gostávamos, portanto, de ficar.
Porque trouxemos para todos os partidos que nos mandaram o PAN, os Verdes, o PS... e o Bloco de Esquerda, e tem aí as nossas posições, portanto...
De um e do outro.
Sim, está bem. E desde já também, mais uma vez, reiterar a nossa disponibilidade enquanto Instituto de Bioética, de reiterar a nossa disponibilidade para outras matérias que considerem pertinentes e considerem ser relevantes à reflexão ética. Também dizer que a bioética é uma área transdisciplinar do saber, que atua numa interdisciplinaridade de saberes também, e que a sua intenção é este diálogo aberto, franco, honesto, onde, com a intervenção de cada um, nós não percamos as nossas convicções, mas, eventualmente, podemos melhorar as nossas decisões. E, portanto, a bioética é esta parte da ética que nos ajuda a compreender desde a biologia até o comportamento humano e a tomarmos decisões mais ponderadas, mais fundamentadas, mais argumentadas e decisões que tenham em vista sempre um fim bom ou o melhor possível. Certo?
Agradeço ao Sr. Professor Carlos Costa Gomes, a doutora Susana Magalhães, o facto de terem estado aqui. Verificámos que vem esta QSPMA sempre como um método alternativo para dar resposta a problemas de saúde, colocando sempre a criança em primeiro lugar. Debruçaram-se também, referiram-se a alguns aspectos, aliás, na sequência, Sra. Deputada Ângela Guerra, que se prendem desde a priorização ou o problema das listas de espera que ainda hoje existem, bem como em relação às taxas de comparticipação, e, sobretudo, transmitiram a necessidade de uma maior reflexão sobre este assunto e de um maior debate na sociedade. Portanto, da minha parte, os meus agradecimentos pelo facto de cá terem vindo e muito obrigada.
Obrigado.